meu caro companheiro e amigo Cid Gomes, governador do estado do Ceará, meus companheiros ministros de Estado, Guilherme Cassi, do Desenvolvimento Agrário, Orlando Silva, do Esporte, Luiz Barreto, do Turismo, nosso companheiro Paim, secretário executivo do Ministério da Educação, meu caro Domingos Filho, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, nosso querido companheiro Inácio Arruda, senador da República eleito pelo Ceará, deputados federais, companheiro Chico Lopes, Eude Xavier, Eugênio Rabelo, Eunício Oliveira, José Guimarães e Paulo Henrique Lustosa, quero dizer para vocês que certamente dois companheiros importantes nossos não estão aqui, o nosso companheiro Ciro Gomes e o Pimentel, porque estão trabalhando pelo Ceará no orçamento do governo, meu querido companheiro Hilário Gonçalves, prefeito de Quixadá, e sua companheira Raquel Marques, senhor Ayrton Buriti Lima, presidente da Câmara Municipal de Quixadá, nosso companheiro Roberto Schmidt, presidente do Banco do Nordeste, nosso companheiro Rolf, presidente do INCRA, nosso companheiro Danilo Forte, presidente da FUNASA, nosso companheiro Elias Fernando Neto, diretor-geral do DINOC, companheiro Odilon Pires, superintendente da Caixa Econômica no Ceará, nosso companheiro Luiz Oswaldo Santiago, vice-presidente do Banco do Brasil, senhor Conrado, reitor da Universidade das Nações Unidas, meus companheiros prefeitos, Raimundo Viana de Queiroz, de Ibaritama, Antônio Góes Monteiro Mendes, de Pedra Branca, Antônio Salles Magalhães, de Banabuí, Antônio Teixeira de Oliveira, de senador Pompeu, Edmilson Corrêa de Vasconcelos Júnior, de Quixeramobim, Francisco Pinheiro das Chagas, de Piquet, José Atualpa Pinheiro Júnior, de Solonópolis, José Cláudio Dias de Oliveira, de Milhã, Luiz Cladenilton Pinheiro, de deputado Irapuã Pinheiro, Iraci Duarte Data, de Choró, e José Guilherme Barreto Alencar, de Mombaça. Quero cumprimentar o nosso querido arcebispo Dom Ângelo Pinholi, bispo diocesano de Quixadá, cumprimentar os deputados estaduais, quero cumprimentar o companheiro Cristiano Góes, vice-prefeito de Quixadá, cumprimentar os integrantes do colegiado do Território Cidadania, quero cumprimentar o senhor Antônio Ednilo Costa, do Sertão Central, senhor Francisco Jerônimo Nascimento, presidente estadual da CUT, nossa companheira Lucirene de Lima, secretária-geral da FETRA-S, e companheiros jornalistas da imprensa regional do Ceará, companheiros de Quixadá, companheiros da imprensa nacional, meus companheiros e minhas companheiras. Não é nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que eu venho a Quixadá. Já vi aqui muitas vezes. Vim aqui quando não era candidato, vim aqui como candidato e já vim aqui como presidente da República em 2005. Mas hoje eu venho numa condição muito especial. A semana passada, governador Cid, eu levanto todo dia às 6 horas da manhã para fazer um pouco de caminhada. Afinal de contas, depois dos 60 anos, se a gente não quiser ficar tomando remédio para pressão, a gente tem que caminhar um pouco para regular a pressão. E me deparei com uma notícia daquelas que qualquer brasileiro sentiria motivo de orgulho. A notícia dizia assim: o Brasil não é mais devedor internacional, o Brasil é credor internacional. É importante lembrar que quando nós chegamos na presidência da República, em janeiro de 2003, esse nosso querido país não tinha crédito e não tinha sequer credibilidade internacional. O dinheiro que tínhamos na nota reserva eram 15 bilhões e 900 milhões de dólares do FMI, depositado numa conta do país para dar ao país um mínimo de possibilidade de pagar as suas importações. Pois bem, bastaram apenas 4 anos para a gente pagar o que devíamos ao Clube de Paris, para a gente chamar o FMI e dizer para o FMI: nós não precisamos mais do seu dinheiro, empreste para outros, porque o Brasil é dono do seu nariz. E compramos 130 bilhões de dólares de reservas. E hoje, o Brasil, se pagasse toda a dívida pública e privada, ainda nos sobraria 7 bilhões de dólares em caixa para que a gente possa fazer as nossas coisas. E eu falo isso com orgulho, não por mérito pessoal, porque se não fosse a confiança de vocês nos momentos mais difíceis que nós passamos, certamente isso não teria acontecido. Porque tem um grupo de políticos do país, que governaram esse país desde que Cabral aqui pôs os pés, e que fez com que o país não desse certo durante séculos. Agora estão muito incomodados, porque um, igual a vocês, saído do sertão nordestino, lá do Agreste de Garanhuns, torneiro mecânico, chega à presidência da República e consegue fazer aquilo que eles teimaram e não fazer a vida inteira nesse país, que é cuidar do povo mais pobre. Não é apenas isso. Todos os indicadores sociais, todos, sem distinção, provam que o Brasil começou a ser dono do seu nariz. Eu não sei, companheiro Cid, se você lembra, você é muito jovem, mas aqui no Nordeste tinha uma coisa de frente de trabalho. Bastava vir uma seca e os governadores pegavam um grupo de trabalhadores pagando 30 reais por mês para tirar a terra de um lado e colocar do outro lado. Aí na seca seguinte pegava a terra e devolvia para o lado que tinha tirado, e a gente não produzia nada. Fazem 4 anos que a gente não ouve falar dessa palavra frente de trabalho. Porque nós estamos garantindo, com o número que o nosso ministro disse, em 2003, o estado do Ceará tomava emprestado no Pronaf apenas 28 milhões de reais. E este ano foram 349 milhões de reais. Ou seja, multiplica-se por quase 15 o número de recursos que os trabalhadores aprenderam a tomar. Mas não foi os trabalhadores apenas que aprenderam. É porque o governo tomou uma decisão. E os companheiros do Banco do Brasil tinham desaprendido a atender pobre nas agências do Banco do Brasil. Eu lembro que em outubro de 2003, eu liguei para o presidente do Banco do Brasil e perguntei para ele: presidente, eu recebi uma denúncia da CUT de que a gente não está conseguindo fazer os contratos do Pronaf. O que está acontecendo? Ele disse: o sistema caiu. Eu falei: então levante esse condenado desse sistema, porque nós precisamos a voltar a cuidar do povo pobre. E não era maldade do Banco do Brasil, porque o Banco do Brasil tem milhares de funcionários altamente comprometidos com esse país e comprometidos com o bem-estar do nosso Brasil. Acontece que era uma orientação superior. É melhor atender um rico com charuto na boca do que atender um pobre de chanela, de sandália havaiana, pedindo R$500 emprestado para plantar um pé de mandioca ou para comprar alguma coisa para salvar os seus animais. Isso demonstra a riqueza que está acontecendo no Nordeste. É por isso que de vez em quando a grande imprensa se assusta quando os dados do IBGE, do Banco Mundial, mostra o crescimento no Nordeste e a diminuição da pobreza. E isso não é uma coisa que vai acontecer rapidamente, não. Foram anos, décadas, séculos de esquecimento no Nordeste. Não é apenas em 4, 8 ou 10 anos que a gente vai reverter, mas nós estamos fazendo um alicerce muito sólido, que não há vento, vendaval ou terremoto que derrube esse alicerce, que está alicerçado na organização do povo trabalhador deste país, do povo pobre deste país e, sobretudo, do Nordeste brasileiro. Nós trabalhamos com a convicção de que o território da cidadania, aqui do Sertão Central, e os outros 120 que vamos criar no nosso país, é para possibilitar aqueles que não tinham vez, aqueles que não tinham voz, começarem a ter vez e começarem a falar e começarem a gritar e começarem a reivindicar. Porque se a gente não fica esperto, os mesmos de sempre continuam a ter acesso ao dinheiro do governo. Se o Smith pudesse dizer aqui, ele iria dizer quantas pessoas tinham acesso no BNB antes de nós chegarmos à presidenta da República. Era para atender os caciques da região. E nós agora queremos atender os índios da região. Queremos atender os pobres da região. Era para atender fazendeiro. E agora nós queremos continuar atendendo o fazendeiro. Mas queremos lembrar que entre o banco e um fazendeiro tem milhares de homens e mulheres que têm filhos e que precisam colocar seus filhos nas escolas, que precisam ter acesso à saúde, que precisam ter acesso a lazer e, sobretudo, que precisam ter acesso ao crédito para financiar a sua produção. Mas fizemos mais. Começamos a comprar os produtos agrícolas dos pequenos produtores, porque na seca não plantava, porque não chovia. Quando chovia, plantava e colhia e não tinha preço para vender. E nós resolvemos comprar os produtos dos produtores. Isso está permitindo o desenvolvimento de uma nova dinâmica no nosso querido Nordeste. E tem gente que fala: mas o Lula só olha para o Nordeste. Não é verdade. Não é verdade que eu só olho para o Nordeste. Eu olho para o Brasil inteiro. Mas eu aprendi com a minha mãe: se você tem dois filhos, tem um com muita saúde, vigoroso e correndo, e tem um mais frágil, que não teve chance, é para aquele que você tem que estender a mão, é para aquele que você tem que cuidar. E o Nordeste não pode continuar a vida inteira sendo a região mais pobre deste país. O Nordeste não pode continuar sendo a região que menos tem universidade, sendo a região que menos tem pesquisadores, sendo a reunião de melhor de mais baixo índice de formação educacional, sendo a região com menos escolas técnicas. Mas, Ciro, companheiro Cid, uma coisa aconteceu essa semana que me deixou orgulhoso. Eu fui ao Rio de Janeiro, no Teatro Municipal, entregar as medalhas de ouro para os 300 alunos que participaram, que ganharam a medalha de ouro nas Olimpíadas da Matemática. As Olimpíadas da Matemática que em 2004 só tinha 270 mil alunos e o Ceará era o estado mais organizado, só tinha quase que alunos da escola privada. Participavam 270 mil alunos numa prova de matemática. A Argentina tinha 1 milhão e 200 alunos. Os Estados Unidos tinha 9 milhões de alunos. E eu fiz um desafio ao nosso ministro da Educação e ao nosso ministro da Ciência e Tecnologia. Vamos levar a Olimpíada da Matemática para as escolas públicas brasileiras. Aí aparece alguns teóricos de sempre. Não, não vai ter interesse. Os pobres não vão querer participar. É bobagem fazer. Aí fizemos a primeira. Inscrevemos em 2005. Se inscreveram 11 milhões de adolescentes e crianças nesse país. 10 milhões fizeram a prova. O aluno que ganhou em primeiro lugar era um aluno de Brasília, portador de deficiência visual, portador de problema no ouvido e paraplégico. Era quase cego, surdo e paraplégico. Esse moleque com 16 anos foi o melhor aluno do Brasil nas Olimpíadas de 2005. Em 2006, a Justiça Eleitoral criou um caso tremendo e não permitiu que o Ministério da Educação colocasse sequer um cartaz na escola pedindo para as crianças se inscreverem porque dizia que seria campanha eleitoral. Pois bem, inscrevemos outra vez, sem campanha de rádio, sem televisão e sem nenhum papel nas escolas. Todos nós imaginamos que ia ser um fracasso. Sabe quantas pessoas se inscreveram? 14 milhões e meio de estudantes brasileiros se inscreveram. Na última, de 2007, se inscreveram 17 milhões e 300 mil crianças nesse país e adolescentes. Ou seja, veja que nós tínhamos 270, passamos para 17 milhões e 300 mil. E aqui, de Várzea Alegre, um estudante de 19 anos, chamado Ricardo, cadeira de roda, tem uma doença, sabe, muito grave, que vai corroendo os tecidos. O pai desse menino levava ele para a escola num carrinho de mão, porque a estrada era de cascalho e não permitia que a cadeira de roda transitasse bem no cascalho. Pois bem, esse menino, com todas essas deficiências, é uma lição de vida para todos nós. Que não existe obstáculo quando a gente é obstinado a conquistar um objetivo. Esse menino é bicampeão de medalha de ouro das Olimpíadas aqui no estado do Ceará. E depois, nós agora começamos a Olimpíada de Português. Depois eu quero fazer de física, de química, ou seja, o que não vai faltar é a Olimpíada, até que o mundo inteiro perceba que o Brasil é campeão das Olimpíadas nas escolas e traga a Olimpíada verdadeira para o Brasil em 2016, porque a China já vai ter agora, depois parece que é Londres, e depois tem que vir para o Brasil, porque nós nunca patrocinamos uma Olimpíada. É preciso acabar com esse preconceito contra os países da América Latina. É preciso acabar. E eles têm que saber que nós sabemos organizar tão ou melhor do que eles qualquer evento que a gente queira fazer. Mas uma outra importante lá é que aqui, nesse território do Sertão Central, a FUNASA tem o compromisso de investimentos aqui para que a gente acabe com as doenças de chaga, com a doença de chaga aqui nessa região. E o PAC é o maior investimento da história desse país. São 503 bilhões de reais até 2010. E agora, nessa época do ano, fevereiro, março e abril, quase todas as obras vão se iniciar. Este país vai virar um canteiro de obras, vai gerar emprego, vai gerar salário, vai gerar renda, vai aumentar o poder de compra do povo. O povo vai comprar mais, as lojas vão ter que comprar mais, as fábricas vão produzir mais e vai gerar mais empregos. É tudo o que nós precisamos para esse santo país se transformar numa nação desenvolvida. E por isso eu fui agora ali com o Hilário e com o governador lançar a pedra fundamental da extensão universitária para cá e da escola técnica. Porque não adianta a gente falar em desenvolvimento se não tiver educação. Em 2010, nós estaremos inaugurando no Brasil 10 universidades federais novas. Estaremos inaugurando 48 extensões universitárias por todo o território nacional. Estaremos inaugurando até lá 214 novas escolas técnicas no país. O ProUni terá 400 mil novos alunos na universidade. E o ReUni, até 2010, irá colocar mais 400 mil jovens na universidade brasileira. É tudo o que nós precisamos para levantar a cabeça e dizer: acabou o tempo em que os países do Norte nos tratavam como o país do terceiro mundo. Nós temos orgulho de sermos da América do Sul. Nós temos orgulho de sermos da América Latina. Nós temos orgulho de sermos do sul do mundo. Mas nós teremos muito mais orgulho de dizer: nós queremos ser parceiro de todo mundo, não queremos ser subalterno a ninguém. Não somos melhor, mas não somos pior do que ninguém. É por isso que nós fizemos um pacto de ciência e tecnologia, 41 bilhões de reais até 2010. É o maior programa de governo já feito na área de ciência e tecnologia. Agora acabei de tomar a decisão, tanto a Anvisa como a Receita Federal desbloquearam as importações de produtos que nós precisamos para os nossos pesquisadores, que às vezes ficava 2 anos na Receita Federal, ou às vezes a Anvisa segurava 2 anos no porto ou no aeroporto. Agora tem que ser na hora, porque pesquisador não pode esperar, e muito menos o Brasil pode esperar, porque se o Brasil esperar a burocracia, nós seremos superados por outras nações que disputem conosco o mundo comercial. E nós estamos convencidos que de tudo isso que estamos fazendo, o que vai resultar são 2 resultados sagrados. Primeiro, o povo vai comer 3 vezes ao dia. Segundo, o povo vai ter escola de qualidade. Terceiro, o povo vai ter acesso à cultura, porque no território também está previsto investimento do Ministério da Cultura. E quarto, o Brasil não será apenas um exportador de commodities, de soja, de suco de laranja ou de minério de ferro. Nós queremos ser exportador da inteligência do povo brasileiro, do conhecimento, porque é isso que vai dar independência a este país. Meus companheiros e companheiras, meus agradecimentos, mais uma vez, ao carinho de pai, de mãe, de irmão e de companheiro que vocês deram a mim e à minha delegação. Meus agradecimentos pela paciência de esperar embaixo do sol 4 horas para que a gente pudesse fazer esse evento. Nós vamos sair daqui e vamos para Fortaleza lançar o PAC lá. E depois, ainda hoje, tem que ir para Aracaju inaugura a obra com o governador Marcelo Dessa. E amanhã estaremos participando de umas reuniões com os governadores. Eu já disse para a minha assessoria, a partir de agora, é 2 dias em Brasília e o resto andando por esse país para que a gente possa cuidar com mais carinho e ver as coisas acontecer. Porque as obras do PAC, o território cidadania, as escolas que nós estamos fazendo, elas têm que ser acompanhadas diariamente. Porque quando a gente menos espera, uma obra que a gente pensa que está acontecendo, ela está paralisada por alguma coisa. Então vocês podem ajudar a acompanhar. O território cidadania não é meu, não é do Guilherme, não é do Hilário, não é do Cid. O território cidadania é do povo que mora nas cidades que compõem o território e vocês são responsáveis por eles. Muito obrigado, que Deus abençoe todos vocês. Até a volta.